Bryant with the save.
Oh, you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win. Kobe Bryant at the buzzer in overtime gets the win for Los Angeles. And the chance of MVP.
Bom dia, boa tarde e muito boa noite para você que está acompanhando mais um episódio do LakerCast. Finalmente, não vou dizer finalmente, né, porque eu não queria que essas férias antecipadas chegassem, but estamos em Cancún, exatamente aqui junto com o nosso querido Luka Doncic, que acabou de chegar ontem, né, estamos gravando esse episódio dia 7/6, além de outras figuras, né, que já estavam aqui antes, né, tipo Stephen Curry, que decidiu vir mais cedo, e também...
Foi o primeiro a chegar, inclusive.
Exato, foi o primeiro a chegar, tirando as pessoas que não vieram para os playoffs, tipo Zion, enfim.
Essa rapaziada não tem cacife pra Cancún, né, rapaziada? Vamos.
Esse povo aí, mano, esse aí deve
rapaziada ser. Rapaziada, vai pro Guarujá, pô, tá ligado?
Todo respeito a Guarujá, e Guarujá é da Arão, pô. Já passei.
Fala que vem pra Bus, fala que vem pra Bus, tá suave.
Temos aqui nossos outros hosts, mais uma participante especial, uma cara já conhecida aqui no LakerCast, que é a Lia. Então, Guilherme, se você me permite, eu vou apresentar ela primeiro.
Fica à vontade, Leandro. Sou cavalheiro, pô.
Ok. Então, Lia, se apresente como se você nunca tivesse gravado aqui com a gente.
Olá a todos. Todos bem, eu espero. Tô aqui pela primeira vez, né? Nunca vim antes, como já foi dito. E, enfim, é a segunda vez, então eu ainda estou nervosa. Mas é isso aí, vamos falar, compartilhar um pouco da nossa tristeza aí. E, sei lá, tô muito triste, só isso
mesmo. Exato. E com a gente aqui, agora vamos falar aqui do nosso realmente elenco integral, começando pelo Guilherme.
Fala, rapaziada. Fico até sem jeito pra falar depois dessa voz maravilhosa que eu acabo de falar, né? Mas tudo bem. Uhum. Mas estamos aqui em Cancún, diretamente de Cancún, geral no hotel gravando esse podcast, entendeu? Nossas férias vêm mais cedo. Não sei se eu fico feliz ou triste por causa disso, mas na hora do jogo, obviamente, eu fiquei muito triste. Mas a gente vai falar sobre isso aí mais pra frente. Tamo junto.
Exato. E com a gente aqui, além do nosso querido Guilherme, temos o Luanzudo do Mundo RD.
Fala, rapaziada. Sou o Luan do Mundo Rojo Dourado. E, pô, não se estranhe se eu começar a falar espanhol durante o podcast, porque eu tô começando a pegar o costume de Cancún. Tô jogando futebol aqui com o LeBron, não tem jeito.
Pina coladazinha, pina colada?
Exato.
Muito bom, pô. Chega muito.
Pina colada. Cara, eu vou até contar um off aqui. Eu, o Miguel e o Luan, a gente fica bastante em call, né? Fora do Discord. Fora do LakerCast. Aí eu cheguei numa call no Discord e eu vi o Miguel falando: não, então, vamos tomar aqui uma pina colada. Esse moleque é doente, pô.
Ô, Ranquinho, pô, tem um cara muito maneiro aí que eu esqueci o nome dele pra falar a verdade, na moral. Mas, enfim, um maluco que fala em espanhol e interage comigo no Twitter. Não sei se ele só interage comigo ou se ele interage com todo mundo. Mas, enfim, é um cara do México. Tipo, e aí ele, obviamente, fala espanhol. Aí o Lakers postou um bagulho sobre o Marc Gasol e botou em espanhol pra, tipo, homenagear e tal. Aí eu botei, tipo, respondi em espanhol também. Mas, tipo, meu espanhol é horrível, né? Aí o cara botou, tipo, pô... esse é o melhor portunhol que eu já ouvi. Aí eu falei, que isso, tá vendo? Então, meu espanhol é bom, hein? Confia, pode confiar.
Eu pensei que o cara era o Marc Gasol.
Ah, com certeza, pô. Abrei com o Marc Gasol.
Aí ele me respondeu, era o Big Burrito. Enfim. E como vocês já ouviram aqui, né? A voz dele, nosso querido amigão, que virou nosso hoster. Mano, o Julius, do nosso querido Julian Lakers, que, mano, é o que mais tá empolgado pra férias em Cancún. Todo dia ele posta um vídeo.
Pô, moleque, tá muito bom aqui, rapaziada. Calma aí. Pô, moleque, tá muito bom aqui, não tem jeito. O nosso amigo Mev da Depre, não sei se ele tá vendo isso. Ele acabou de chegar aqui, trouxe 3 malas gigantescas. Ele tá querendo ficar aqui um bom tempo, né? Complicado.
Eram pra ser 4 malas, né? Sendo que aqui tinha o Porzingis e ele deixou no avião.
A do Porzingis ele jogou no mar.
Exatamente.
Ficou por lá. Mas, ele, cara, assim, aqui onde eu moro tá nublado e chovendo, né? Desde que o Lakers perdeu. Mas a gente faz o dia melhorar, a gente faz o dia ficar melhor na base da risada. Exato. E 3 horinhas chorando no banho, em posição fetal. Cara,
e se eu já ajuda muito. E se eu falar, eu moro estado vizinho do Julião, né? O Julião mora em Pernambuco, eu moro na Paraíba. E, mano, em João Pessoa, querendo ou não, tá chovendo muito desde que o Lakers perdeu e não tô nem zoando. Pode dar um
Google. É, não, eu também, eu tô falando muito sério. Tá chovendo, inclusive tá tudo nublado aqui agora, pô.
Exato, aqui também e tal. Eu tô morrendo de medo aqui que chove, sei lá, cair a internet, porque a minha internet é muito dessa. Enfim. E pra fechar aqui o nosso time de hosters, né? Vamos apresentar o nosso querido Dudley BR, mano, que vem fazendo. Inclusive, eu queria lhe parabenizar aqui pessoalmente pelas conquistas que você vem fazendo, cara. Tanto nas outras páginas que você vem integrando, tanto na Dudley BR, ou até no seu canal no YouTube. Inclusive, o link do canal do YouTube do Dudley tá aí nos comentários, onde você pegou esse link aí do LakerCast no Twitter. E vai acompanhar, o cara tá fazendo realmente um conteúdo muito bom. Então, queria lhe parabenizar, nosso querido Gabrielzinho.
Hablas, que você passa.
Maluco.
Galera, ainda meio triste por causa dessa eliminação do Lakers, mas a gente já tá superando. Chegou aqui nosso grande amigo Mavis Depré, aqui em Cancún. Tá eu, Julião, LeBron. Daqui a pouco o CP3 tá chegando também, que ele sempre chega.
Louco!
E é isso, eu tinha que falar também o que a gente espera sobre o off-season, que tem muita gente brava porque a gente tá sonhando com o Damian Lillard aqui, né? Um grande abraço aí, eu vou até botar um terno, ou talvez um blazer. E é isso.
Caraca! Aí, essa foi muito gênia, tá?
Ele chegou imparável hoje, tá? Ele já mandou essa e mandou do Chris Paul, pô, tá maluco.
Ele não veio agressivo, né?
Ele não veio pra brincadeiras.
Não, ele não veio agressivo, pô, ele veio competitivo.
Quem sabe a gente passa ali pra dominar um pouco o Nordeste.
Opa, na.
Ih, mané, hoje ele tá LeBron James em jogo 7, meu irmão. Que isso?
Veio pro crime, eu diria?
Exato.
Veio pro crime.
Cara, e esse episódio aqui, eu queria até destacar aqui a ausência do Miguel. Ele tá ocupado fazendo coisas fora do LakerCast e a gente entende completamente. Eu queria falar que vai vir uma nova era do LakerCast, assim pode dizer, né? A gente vai aproveitar essa off-season para chamar os convidados que ficaram pendentes. Eu sei que já tem muitos nomes que vem rondando aqui o LakerCast, né? Por exemplo, tá vindo do Neto Stopaint, entre outros que vocês sempre pedem pra gente chamar. Esses encontros 99,99% vão acontecer, tá ligado? A gente já tá preparando a logística. E esse é o episódio de abertura do LakerCast em Cancún, cara. Tá todo mundo aqui bem ambientalizado em Cancún, cara. E a gente vai comentar um pouquinho de como é que foi essa season pra gente. Não só em questão do Lakers, mas também em questão das nossas páginas, né? Porque Julião, eu acho que o Julius, ele foi o único que chegou antes da temporada começar, né? Tipo,
eu cheguei no final da temporada passada.
O Guilherme, ele chegou. Tipo, ele chegou muito perto dessa temporada começar e eu comecei exatamente no dia. As outras pessoas aqui, eles começaram pós a temporada começar. Então, tipo, é até da hora a gente falar um pouquinho de como é que foi as evoluções das nossas páginas, tá ligado? E querendo ou não, como é que iniciou-se o processo do LakerCast, né? Porque a gente tá partindo pra nova season, é um novo processo, a gente literalmente, e quando eu falo literalmente, é literalmente mesmo, não sabe o que vai acontecer nessa off-season, tem muitos boatos rondando, não só o Lakers, mas outros times também. A tendência é que a liga toda fique mais forte, então a gente realmente não sabe o que esperar delas, né? E a gente não sabe também como é que vai ser a reação nas nossas páginas, mano. Então eu acho que nada melhor do que o Julião explicar, o Julião falar como era, tipo assim, aqui na época, antes de começar essa season e quando terminou a season passada, com a gente sendo campeão, o que é que você esperava pra sua página, cara? Ah, e antes de você falar, eu até queria dizer, né, acho que todo mundo aqui nas suas contas pessoais acompanhava o Lakers no Twitter, e o Julius, ele foi uma das motivações de eu começar a MDS Lakers. Ele era uma das páginas que eu seguia junto com o Dudu, Paulinho, o Renato, que foram pessoas que eu tive a oportunidade de conversar com. E tá fazendo projeto aqui com o Julian é realmente muito da hora, porque ele realmente, eu realmente acompanhava ele ali por volta de outubro, aquele mês maravilhoso onde a gente foi campeão. Pode falar, Julião.
Cara, primeiramente, obrigado. Caraca, eu fiquei emocionadinho aqui, tá? Fiquei emocionadinho aqui, minha voz tá barganhando. Não, mas é... Foi um ano, foi uma temporada legal pra caramba, cara. Assim, eu cheguei nos playoffs do ano passado, né, quando a gente foi campeão e tal, aquela coisa toda. Só que eu não sabia exatamente o que fazer, eu tava sem conteúdo, porque eu criei o perfil mais pra conversar com a galera. Criei o perfil pra conversar com a galera, eu achava que no meu perfil pessoal estava enchendo o saco das pessoas que me seguiam, e falando só sobre basquete o tempo todo, e eu falei, cara, vou criar um perfil pra NBA TT, né, pra interagir com a NBA TT. Então eu não tinha conteúdo, eu só falava as groselinhas lá que eu falava, e vez ou outra, um negocinho meu sério que eu falava, pegava um número de curtidas razoável. A gente sabe que no Twitter passou de 5 curtidas, a gente acha que, pô, caralho, mágico. Não é que nem no Instagram, né? E, então, eu falei, pô, dá pra fazer uma parada séria aqui. Mas, tipo, nunca quis, assim, crescer muito pra caraca. Mas acabou acontecendo. Nessa temporada de 2020 e 2021. Na de 2019 e 2020, que a gente foi campeão, foi mais aquela coisa de interagir mesmo com a rapaziada. Agora, nessa, já começou muito louca, porque eu fiz, antes da temporada começar, eu fiz duas threads que foram bem legais. Uma sobre as contratações do Lakers e como o elenco do Lakers estava se encaixando, né? E foi bem legal, pegou um número de curtidas e retweets, assim, bem legal. E a outra foi a que eu fiz falando sobre termos em inglês do basquete. Muita gente não sabe os significados, né? Tem muito inglês necessário pra gente que acompanha o NBA, né?
Isso aí pegou uma repercussão bacana, não pegou?
Foi uma repercussão absurda. O Budweiser retweetou, doideira, cara. O perfil do Budweiser retweetou, foi mó legal. E aí eu falei, cara, agora... Acho que agora eu tô estabelecido. Acho que eu, não estabelecido, tipo, caraca, meu perfil grandão. Não, mas assim, eu posso fazer coisas mais sérias pra essa comunidade. E aí fui crescendo, fui fazendo meus memezinhos lá. Tem graça de tiozão de boomer, porque eu sou o boomer da LakerCast. Mas acabou dando certo.
Posso falar que você é o boomer da LakerCast?
Com certeza, porque eu sou. Eu sou o tio da galera aqui, tá ligado? Eu tenho que botar a rapaziada no pé no chão, às vezes, tá ligado? Às vezes o Guilherme tá muito, muito fora da linha. Fala, pô, Guilherme, calma aí. Guilherme,
pô. Tinha que falar pra mim, né? Brincadeira.
Pô, Guilherme, pô. Você é o nosso capitão, então, você tá querendo.
Tá ligado? Mas assim, pô, apesar da temporada típica, assim, sabe, foram muitas lesões, o nosso time não conseguiu se desenvolver muito, foi bem legal pro meu perfil. Terminei a temporada aí com 1.7, hoje já tô com 1.8, nessa 1.8K, né, nenhuma semana, né, desde que a gente foi eliminado. Então foi bem legal pra mim, e pra próxima temporada, cara, eu pretendo ser ainda melhor, tá ligado? A gente fazer um conteúdo mais legal. Pô, esse podcast aqui é um absurdo, tá ligado? A gente conseguir estar nesse projeto aqui durante tão pouco tempo. A gente, pô, se conheceu e fez esse projeto conhecer. Na verdade, eu cheguei bem depois, né? Eu só peguei o bonde andando já. Mas foi bem legal e, pô, tô feliz, cara, com a temporada. Lógico que o resultado não foi dos melhores, mas eu tô feliz com a temporada, tô feliz com as coisas pra mim, pro perfil e as coisas que, as pessoas que eu conheci e as coisas que eu fiz aqui. Foi bem legal.
Entendo. Eu acho que esse é um pouco do sentimento de cada um, né? Quando a gente trata dos perfis do Lakers, não da temporada do Lakers. A temporada do Lakers foi uma temporada muito conturbada, cheia de lesões, né? Cheia de problemas por conta do Covid. A gente perdeu o Marc Gasol por conta do Covid, o Dennis Schroeder. Querendo ou não, teve problemas internos ali também, principalmente no jogo 6 contra o Phoenix Suns. Tipo, não sei se essa série seria a mais legal de se falar, porque realmente foi uma série bem trágica, posso assim falar. Não trágica, né? Mas teve acontecimentos fatais ali que acabou mudando um pouquinho o curso da série. Mas, em resumo, foi uma temporada muito atípica, porém, parece que nossos perfis estavam indo contra a maré, né? Tipo, o Gui, hoje ele tá com 2.4, 2.3, e eu, querendo ou não, demorei um pouquinho mais pra entrar na comunidade, tá ligado? Demorei muito pra bater 100 seguidores, sendo que aí, principalmente depois dos Game Days, eu comecei a ter um crescimento absurdo de seguidores e Hoje eu tô com 1.7 indo pra 1.8. Tipo, eu tô juntinho aí contigo. E a Lia também, a Lia bateu 2K, tá ligado? Tipo, mano, é um crescimento de todo mundo junto. E como sempre foi todo mundo junto na hora dos perfis pequenos, na hora dos perfis grandes, é da hora ver esse crescimento assim. Foi até um negócio que eu tuitei falando que eu gosto muito de ver os meus amigos, né? Eu falei o pessoal da LakerCast, mas eu incluí a Lia também. Que é fazendo bolão, tá ligado? Pegando coisas com páginas, assim, fazendo colaborações com páginas que ajudam realmente a crescer. Eu acho que eu ainda não fiz bolão, nenhuma página entrou e, tipo, eu também não faço muita questão. Mas vocês que fazem, acho que vocês podem até falar do que eu, como isso ajuda o crescimento, né? Acho que até a Lia pode falar um pouquinho mais, que a Lia, ela... Eu vejo ela fazendo os bolões assim, até bem criativos. Falar em criatividade, o Guilherme fez hoje um do Brook Lopes, cara. Do Brook Lopes. Foi um time, uma série com vários craques. Ele pegou logo um ex-Lakers. Eu achei isso muito da hora, querendo ou não, mano.
Cara, como todo mundo sabe, a história do meu perfil eu não preciso contar, porque eu acho que todo mundo sabe, né? Mas enfim. Mas só complementando o que você disse lá atrás sobre o Júlio. Pô, eu também acompanhava o Júlio pelo meu perfil pessoal. E, pô, tá maluco, eu sou fã desse cara, tá maluco, todo mundo sabe disso. E o mais impressionante é que o perfil do Júlio é maneiro. Só que quando você conhece a pessoa, Júlio, que eu não posso falar o nome, enfim, ele é maravilhoso, tá maluco, Júlio, te amo. Mas, enfim, pô, cara, o perfil eu não esperava, pra falar a verdade, eu não esperava que crescesse tanto assim, não. Eu fui mais na pegada de, tipo, interagir com as pessoas e tal, e... Pô, acho que todo mundo sabe, eu pretendo ser jornalista um dia, então, tipo, até pra treinar, pegar informação, essas coisas e tal. E, enfim, mas eu não esperava que crescesse tanto. E quando foi, cada vez que eu fui pegando um número e tal, eu falei, caraca, o negócio tá dando certo aqui e tal. E a gente fez essa parceria e tal, e, pô, os caras tão gigantes atualmente. Então, assim, eu, o Júlio... Eles acabam trazendo o pessoal deles para nossa página também, entendeu? Então isso ajuda bastante no crescimento da página. Mas, cara, essa temporada, no geral, não foi... Assim, se você for parar para pensar só o Lakers, não foi uma temporada tão, tão maneira, sabe? Principalmente por causa das lesões. Assim, ninguém esperava que a gente fosse cair no primeiro round, muito menos a Laker Nation, tá ligado? E aí cair foi meio que um golpe, mas... Eu sempre fico pensando se eu tivesse criado... Se eu não, porque talvez não teria sido tão maneiro. Mas se eu, o Ranquinho, a Lia, o Luan, Gabriel, Miguel Zudo, o Júlio, todo mundo tivesse criado o perfil, ao invés de eu ter criado o perfil 22 de dezembro de 2020, ter criado 22 de dezembro de 2019. Se todo mundo tivesse pegado a temporada inteira do Lakers, que o Lakers foi campeão. Ia ser mágico, tá ligado? Então, mas mesmo com o Lakers sem ter sido campeão... Pô, valeu muito, tá ligado? Obviamente eu não curti tanto igual eu curti a temporada que a gente foi campeão, mas extra quadra, com certeza. Eu acho que não só de eu ter conhecido vocês, que viraram minha família lá, mas também a gente vai aprendendo com cada pessoa que interage com a gente, sabe? Então a cada post que eu faço e tal, e aí o cara fala, tipo, pô, eu já fui em tal lugar. Por exemplo, teve uma vez que eu tuitei assim, eu sempre tuitava, hoje em dia não, porque o Lakers não joga mais, mas enfim, eu sempre tuitava, tipo, pô, a hora do jogo não passa nada, vamos trocar uma ideia e tal. Aí eu falei assim, me conta, tipo, como que vocês viraram Lakers, sabe? Aí o cara falando, tipo, pô, eu já fui ver o Lakers no Staples Center, e aí, pô, minha família é de Los Angeles, eu peguei, o Renato, e eu peguei gosto do Lakers e tal, eu falei, cara, que maneiro. Então, assim, você vai pegando muito conhecimento também, sabe? O Twitter não é uma rede social fácil, eu canso de dizer isso, mas, pô, ter conhecido vocês lá e ter feito o que eu fiz lá, não que tenha sido muita coisa, mas, enfim, só o que eu conquistei um pouquinho lá e tal, então já valeu bastante a temporada.
Você, querendo ou não, é amado pelas pessoas que te seguem e você é amado pelos seus odiadores também.
Pô, mano, então, eu queria até... pedir desculpa aí pra rapaziada que me odeia, eu posso ter soltado alguma cagada de verdade, pô, na moral, mas nunca foi por intenção, eu fico meio alterado na hora do jogo, até o Júlio briga comigo por causa disso, mas enfim, mas, pô, foi mal aí, rapaziada de outras torcidas, E a Laker Nation gosta de mim, pô. Eu espero. Eu acho que gosta, né? Então, tamo aí.
Cara, é, realmente, tipo, é isso mesmo. É, foi bem o que o Guilherme falou. Ele até colocou de maneira até enfática, né? Que seria da hora de ter começado ano passado. Sendo que eu acho que quanto mais passa tempo e mais a gente demora pra começar, tipo, principalmente esse negócio de página, é até um pouco bom pra gente poder ter mais maturidade, tá ligado? Tipo, eu me considero uma pessoa muito melhor do que ano passado. E com certeza isso melhora o conteúdo da página. Isso melhora o jeito que a página se desenvolve. Eu não sei se vocês estão entendendo, tá ligado?
Tipo, não, sim. Mano, até, tá tipo, ligado? Eu acredito que você, Ranquinho, é uma pessoa melhor do que o Ranquinho de quando criou a página, no dia 22 de dezembro de, não, de 2020. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou um Guilherme melhor que o Guilherme que criou a página no dia 19 de dezembro de 2020. E isso é graças às pessoas que a gente conheceu lá, sabe? Então é o que eu te falei, a gente pegou... Acredito que não tenha sido só eu, tipo, mas todo mundo, porque a gente anda muito junto, sabe? A gente criou junto, a gente cresceu junto, a gente tá junto nessa e provavelmente vamos ficar nessa junto até eu acabar a página, pô. No dia que eu falar assim, pô, não aguento mais isso aqui, vou acabar... Vocês vão estar lá comigo também, sabe? Não sei se vocês vão acabar a página junto comigo, mas vocês vão estar lá comigo. Então, eu acho... Eu peguei muito conhecimento com vocês e com... De quem não tá aqui com a gente, mas, tipo, sempre tá interagindo, sabe? Então, é o que eu falei. A gente aprendeu muito com isso e isso fez a gente ficar melhor do que a gente já era, sabe?
E fala um negócio assim também que às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vocês só ajudam quando é... Vocês só falam quando é você, assim... Mas, tipo assim, a gente meio que criou uma relação de amizade aqui, todos nós, né? Tipo, tem a galera aí do Nicolas, a Luana, né? Esse pessoal, assim, sempre tá com a gente. É que, tipo, quando acontece alguma coisa com eles, tipo, impacta a gente. Uhum. Ah, aconteceu com o torcedor do Bucks. Tipo, a gente vai lá dar suporte. Só que quando acontece com alguém da gente, a gente vai estar mais engajado, a gente vai estar mais ativo. Porque é algo que reflete sobre nós também. Porque alguém, quando alguém fala da Luana, respinga no Luan, respinga no Júlio. E, por exemplo, essa questão que a gente amadureceu muito sobre a questão do conteúdo. E, por exemplo, a questão de, por exemplo, antes, quando o cara postava alguma coisa assim, ah, o Lakers não sei o que, o Lakers falido, não sei o que, ah, Lê Mickey. Aí, tipo, pô, se fosse ano passado eu ia ficar bolado. Mas, tipo, hoje, tipo, quando o pessoal fala lá. Eu só dou uma risadinha e então. Tal.
Eu acho que é um traço da minha personalidade, mas eu nunca liguei pra isso.
Ah, claro, tu é o... Como é o...
Soft!
Frio e calculista. Como é o cara lá do Peaky Blinders? Esqueci o nome dele.
É o Thomas Shelby. Thomas Shelby.
É o Thomas Shelby da Liga Nation.
Apoiar o time Los Angeles Nets e quase me jogaram os leões.
Mereceu, pô. O cara me marcou assim, moleque. O cara me marcou assim, @BrasilAD, demite ele do LakerCast, por favor. Eu falei, que isso, mano?
Pior que no dia que o Lakers foi eliminado, depois tinha um negócio lá de, tipo, que eu tava fechado com o Nets. Aí, tipo, veio um cara na minha DM e falou assim, eu espero que tu nunca mais apareça no LakerCast. Eu falei, caraca, velho, eu só falei que eu
ia apoiar os caras. Ah, que pena, brother, olha ele aqui, ó. Ah.
Mas, mano, enfim, só pra complementar o que o nosso lindo Gabriel falou, a gente criou uma relação muito forte, que, tipo, vai além do Twitter e vai além do LakerCast, tá ligado? Então, tipo assim, pô, a gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp e tal, que a gente não fica falando só sobre basquete, então, tipo, virou uma relação, tipo, geralmente entre amigos de verdade, é, tá ligado? Então, enfim, a última coisa que a gente vai falar naquele grupo é sobre basquete, inclusive, mas enfim. Então virou uma relação de amizade mesmo. Então, quando alguém mexe com algum de nós, mexe com todo mundo, entendeu? Então, enfim, a relação que a gente criou foi muito maneira, de verdade.
Qual foi o episódio do LakerCast favorito de vocês? Eu tenho um no meu coraçãozinho já, mas vocês podem falar primeiro. Eu acho que seria até bacana a Lia falar primeiro, porque a Lia, ela é
foda. A Lia é ouvinte.
Ela é ouvinte. E querendo ou não, um ouvinte bem assídua, né?
Eu geralmente escuto os episódios duas vezes. E daí tem um que é meu favorito, que eu escutei três, que é o com o Renato, da Lakers Brasil. Mas aquele que o Ranquinho tava louco na cabeça, tri louco também tava, foi muito bom. Então esses acho que são meus dois favoritos. Acho.
Cara, pior que aquele episódio, assim, tem uns episódios que, assim, isso nunca é explanado, mas tem uns episódios que eu mesmo, eu chego lá no grupo e falo, mano, hoje eu fui péssimo. Porque realmente tem episódios que a gente vai mal, que a gente vai bem, e já teve esses comigo, mas aí sim que eu tava completamente louco. Tipo, eu literalmente eu só tava, como eu posso dizer, cansado, tá ligado? Tem que ser quietinho, porque querendo ou não, eu tenho a fama de quietinho. Não fala muita coisa, querendo ou não. Então, tava meio cansado desse papelzinho. Aí eu falei, ah, mano, um episódio pelo menos eu vou meter o louco. E foi nesse, e foi, querendo ou não, engraçado. E aquele ali foi um dos melhores. Mas, tipo assim, pra mim, o meu favorito mesmo foi o do Renato. Não, acho que foi com o da Isa e da Paola, mano. Porque eram duas pessoas que eu tinha muita vontade de conversar. Principalmente a Paola, que ela sempre se demonstrou sendo muito fofinha na TL, ela é sempre o ponto de, sei lá, de bondade que tem naquela timeline, tá ligado?
A tipo... Paola é uma fofa, pô, não tem jeito. Inclusive, Paola, se você estiver escutando isso aqui, eu estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui, ó.
Exato. Ah, eu também tô,
você não tá,
mané,
vendo, mas
pô,
eu estou fazendo
um coraçãozinho com a mão. Ela conversa comigo até hoje, pô, eu amo ela, pô.
Paola, tá, tem jeito, gostaria, pô, de mandar um abraço do Roger Federer pra você.
Exato. O Roger Federer que jogou muito esse final de semana, mas isso aí é outro podcast.
A Paola virou uma adepta do Flu, né? Agora tudo é Flu.
Exato. Adepta ao Flu, não tem jeito.
Cara, muito bom. Depois a gente
vamos
vai falar
sobre isso. Vamos começar a falar sobre futebol, flu, não, por favor?
Isso.
Amiga, eu tô na zona de rebaixamento.
Não, calma aí, que a gente só vai montar uma fortaleza aqui do LakerCast.
Exatamente.
Eu vou sair,
já. Nossa, o Rancal tá meio bom, enérgico hoje, né? Parece o Pikachu.
Alguém parece moleque hoje, pô, tá maluco.
É, mano, muito bom. Mas, tipo assim, se a Paola estiver escutando aqui, ou qualquer amiga próxima dela, queremos dizer que queremos o NBA das minas aqui, as quatro, tá? As quatro minas aqui pra trocar ideia, a Drica, a Paola, as outras lá, mano, porque realmente vai ser um papo muito legal. Só pela prévia que tivemos com a Paola e com a Isa, que no meu coraçãozinho foi o meu episódio favorito. E o de vocês, agora falando dos hosters, né?
Episódio favorito? O meu episódio favorito ainda é o do Paulinho e do Dudu. Não tem como.
Ah, aquele ali foi louco.
Ainda mais pelas circunstâncias, né? Porque, tipo, a gente gravou, tipo, depois do jogo do Lakers, acho que foi controlando o Magic, né?
Exatamente.
Foi um jogo tarde, a gente começou a gravar tarde. E aí foi engraçado, porque, tipo, todo mundo tava falando meio baixo, assim, e aí do meio do podcast não teve jeito, o Paulinho despirocou, e aí começou a falar um monte de gritar e tal, e cantar.
A gente meio que perdeu a mão, né? No início do podcast a gente...
Não, tava... não que a gente perdeu a mão.
Não, tipo, no início do podcast a gente tava comportadinho, tá? Era 11 da noite, mas aí foi batendo meia-noite, 1 da manhã, a gente começou...
Foi engraçado esse dia.
A falar alto, a não sei o que, pode continuar.
E inclusive, que agora lembrando aqui do Paulinho, o Paulinho tá meio sumido do Twitter, né, desde que o Lakers foi eliminado, porque ele deve estar sendo rechaçado na DM, né? Porque ele passou o ano inteiro falando que o Lakers ia amassar, que o Lakers ia passar o trator, que o CP3 não tinha título... O CP3 continua sem título.
Mas o CP3 continua sem título.
É.
Então, realmente. Mas, tipo assim, você falou isso, mas o Paulinho apareceu hoje falando que... Ele falou coisas fofas, né? Ele falou que se o Damian Lillard fosse para o Lakers, ele ia tatuar um relógio na bunda. Apenas o Paulinho.
Que isso, cara?
E pra você, Guilherme Mudo, qual foi o seu episódio favorito? Você que... Literalmente, acho que só eu e você não faltou um episódio do Laker Cash. Foi?
Eu acho. Cara, eu faltei o da última semana, porque eu. Mas enfim, aí, pô, que pena, se alguém sentiu minha falta. Recebi DM, inclusive, queria agradecer quem me mandou DM falando, pô, cadê você no Laker Cash e tal? Estou de volta, é isso.
Foi
I'm back, como já dizia o Michael Jordan.
Foi.
Mas
demitido.
Enfim, cara, pra falar real, eu não vou falar de convidado, porque eu acho que. Cada um tem seu espaço no meu coração, porque foram todos papos magníficos, pô, tá maluco? E assim, seja de amigos, como a Lia, ou de pessoas que eu, caraca, jamais imaginei que eu iria conversar, tipo o Dudu, pô, que era um cara que eu acompanhava na minha DPC, página pessoal. Né, DPC, pois é, pô. O próprio Renato, pô, eu via as coisas dele no Google e eu falava, caraca, esse maluco é brabo. Enfim, então assim, eu acho que cada um tem a sua importância, sabe? Mas o que eu mais curti foi o primeiro, tipo assim, primeiro, por ser o primeiro, sabe? Todo mundo nervosinho ainda, sabe o que tinha que fazer e tal. E o que você ficou doidão, pô, aí não dá, pô, esse aí foi maravilhoso, não tem como ser outro.
E você, Luanzudo, qual foi o seu episódio favorito? Você que tá aqui também desde o início.
Cara, tipo, eu tenho dois, que é o do Renato e com o Dudu e o Paulinho. O do Renato, eu absorvi muito mais coisa, tipo, eu aprendi muito mais sobre basquete. E o do Paulinho, eu fiquei rindo que nem, pô, eu ri muito, porque, tipo assim, nos bastidores a gente montou, tipo assim, umas perguntinhas pra ele. Chegou lá, no final, a gente tava cantando a música do Dudley, pô. Tipo, a gente perdeu completamente a noção, tá ligado? Esse episódio foi sensacional, porque também foi o primeiro com o convidado. Então, esses dois têm um lugar guardadinho aqui no meu coração.
O que é que vocês esperam pro LakerCast e pras suas respectivas páginas pro ano que vem? Vocês estão planejando alguma mudança? Como é que tá?
Ah, assim, por exemplo, primeiro eu vou falar o que eu espero do Lakers. Eu acho que a gente não traz o Damian Lillard. Esse aí eu vou ter que concordar com a Blazers TT. Mas eu acho que vem um cara aí. Vem uma terceira estrela que se chama DeMar DeRozan, o homem inimigo do Clutch Time.
Pô, se o DeMar DeRozan vier, ele vai forçar o Anthony Davis a jogar na 5 e eu vou estar simplesmente nas nuvens.
Eu acho que ele chega muito, porque ele já falou diversas vezes que ele, tipo, quer jogar em LA. Assim, eu não sei qual é o pacote que vai mandar pra San Antonio. Mas eu acho que, mano, o Kuzma é um cara que encaixaria muito naquele time. Porque ele é um cara, apesar de, tipo, um cara jovem. Aí mandava o Kuzma. Infelizmente, eu falar isso aqui, eu já tô com medo dali invadir a minha casa e me bater. Kuzma, Wesley Matthews e o KCP. E uma escolha aí, não sei lá, de draft aí. Pra 2023. Tá. Mas, por exemplo, eu acho que o Lakers ele vai ganhar o título ano que vem. De novo.
Esse ano não contou.
E ainda vai ser, eu vou falar uma coisa aqui. Vai ser com Anthony Davis Finals MVP com uma bola de 3 no final.
Eu fico maluco, pô. Tira a blusa, eu fico doido.
E a final ainda vai ser contra o Milwaukee Bucks do Antetokounmpo, que vai ser jantado pelo Anthony Davis, fazendo só 17 pontos na final.
Cara, tá impossível hoje, mano.
Falando sobre a página agora, tipo, primeiramente sobre o Dudley BR, né, que... Eu não sei, eu acho que não vai ter muitas mudanças. Eu acho que eu vou continuar trazendo o Dudley BR no ar de vez em quando, né, que é aquele formato de vídeo que eu trago. Mas não sei se o Dudley vazar, né? Se o Dudley se aposentar, que tá... ele já falou que, tipo, ele não tem certeza se ele vai continuar jogando. Ele já falou aquela questão dele ficar no Lakers, né? Tipo, só que será que ele vai ficar no Lakers como, por exemplo, assistente técnico? Tomara que ele entre no lugar do Jason Kidd, saia verme imediatamente.
Ou como psicólogo. Opa, cacete.
Psicólogo. Ou como o barbeiro, né, do time. Deixa ele de barbeiro.
Só pra estar ali junto com a rapaziada.
Por isso que eu falo pra gente chamar o Pau Gasol, só pra ele ser o cara ali pra entregar o Gatorade, tá ligado?
Pô, ele seria mais útil que alguns na série de playoff.
E por exemplo... eu acho que eu vou voltar com a página lá do THT lá. Eu acho que eu vou ter tempo agora pra fazer conteúdo. É porque o THT, ele quase não jogou, né? Os playoffs, quer dizer, ele não jogou, né? Eu não lembro se ele tem entrado. Ele entrou, mas tipo, foi poucos minutos. O Dudley também, mas é porque o THT a gente espera que ele vai jogar, né? O Dudley é tipo assim... o Dudley vai jogar, tipo, é um evento, entendeu? O THT ele tinha que jogar, ele joga frequentemente, só que ele não entrou porque ele tem um cérebro de uma ervilha e o técnico prefere não colocar ele. E também lá no Subiu Laranja, que agora eu tô lá, cobrindo diversos jogos lá do NBA. Inclusive, o cara aqui já tá me mandando mensagem que 11 horas eu vou ter que cobrir Suns e Nuggets.
Então, Luan, o que é que você espera para sua página, tipo, para a próxima temporada, tá ligado? Já que você não chegou no primeiro dia da temporada, né? Você chegou com o caminhão andando.
Eu cheguei em fevereiro, acho que foi um jogo contra o Portland, se eu não me engano. Eu acho que a
Então a
gente
gente
perdeu.
ganhou. Não,
Ganhou,
teve.
porque eu ia ser
É.
suspeito da sorte da Alex, lembrei disso. Mas, cara, eu espero, tipo assim, eu acho que eu vou continuar na mesma pegada, só que eu vou mudar o visual da página, a logo e pá. Toda temporada eu quero fazer isso, mudar um pouco. E eu pretendo trazer mais threads, tá ligado? Thread, eu sou inimigo do inglês. Mas, porque esse ano eu só trouxe uma do Tiki Ernie, que é o narrador que tem a camisa aposentada lá no Staples Center. E é isso, tipo, trazer mais thread e continuar na minha pegada. Eu quero ser mais informativo também, porque no meio da temporada eu vi que o perfil perdeu um pouco o rumo, eu zoava mais do que era sério. Mas foi bom, eu gostei pra caraca dessa temporada. E na próxima temporada eu acho que vai ser melhor ainda.
Entendo. Cara, que da hora você tá querendo mudar um pouquinho o rumo do seu perfil. Tipo, eu me acho até um pouco medroso em questão a isso. Eu acho que eu vou continuar com a pegada que meu perfil tá. Não sei se é por me sentir mais confortável ou eu render mais, mas acho que isso não entra no assunto agora. E você, Guilherme? Você que teve realmente uma grande esticada nessa temporada, cara. O que é que você espera para a próxima? Agora você já. Mais experiente, já não é mais rookie, né? Você realmente agora pegou como o ritmo da coisa.
Mano, assim, eu pretendo. É o que eu tava falando pra vocês outro dia. Cara, eu cheguei a um ponto que eu acho que a rapaziada me segue na minha página mais por ser eu do que pelo conteúdo em si, sabe? Então, tipo assim, eu busco sempre ser eu. Tipo, o que eu acho, a minha visão sobre. Lógico que eu tento sempre ser informativo também, sabe? Sobre quando acontece algo. Mas eu sempre tento deixar, tipo, opinião, minha opinião sobre o assunto, tá ligado? Então, assim, eu pretendo manter a pegada. E eu acho que, não sei se deu certo ou deu errado, mas eu acho que deu certo. Então, assim, lógico, teve umas pessoas que não gostaram e tal, isso aí a gente aprende a conviver e fé. E então, tipo assim, eu pretendo manter a mesma pegada, sabe? Lógico que se acontecer algum acontecimento na próxima temporada que seja, tipo, algo absurdo, tá ligado? Eu vou fazer algo diferente e tal, mas o objetivo no dia 7 de junho de 2021 é manter a mesma pegada, sabe? E sem dúvidas eu sou uma pessoa mais madura do que quando eu cheguei. Eu sei mais o que que tem que fazer, como conviver com as pessoas do Twitter, como que eu tenho que lidar com os assuntos ali, sabe? E eu acho que isso aí é normal, acho que isso aí só vai aumentando a cada ano, sabe? A cada ano eu vou ficando mais experiente no negócio e tal, e vou melhorando. Espero continuar melhorando, sempre tento buscar uma evolução, sabe? E eu sempre tento ter um objetivo também. Não só pro perfil, mas na vida também, sabe? Então, tipo assim, quando chegar o momento de eu falar assim, cara, eu não tenho mais nenhum objetivo para isso, tá ligado? Tipo assim, o meu maior objetivo na página é cobrir um título do Lakers. Atualmente é isso. Essa temporada não deu, vamos ver na próxima. Então, tipo assim, quando chegar o momento que, tipo, só tô fazendo isso aqui porque, sei lá, porque tem gente que quer ver o que eu escrevo e tal, eu vou parar, tá ligado? Tipo, eu sempre tento ter um objetivo. Então, tipo, o meu maior objetivo é cobrir um título do Lakers, sabe? E aí, enfim, números são consequências, sabe? Eu não ligo muito para números. E o engraçado é que, tipo assim, eu criei o perfil para interagir e atualmente eu posso falar sobre basquete sem ser no perfil, justamente pelas amizades que eu criei lá, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, jogo do Lakers contra o Denver Nuggets na final da NBA, tá ligado? Nem tem como isso, porque isso não é uma conferência, mas enfim, é só um exemplo. E aí, tipo,
Belo exemplo.
eu não tenho mais o perfil, mas, por exemplo, eu posso ficar conversando com o Ranquinho na hora do jogo, falar, pô, Ranquinho, o que você tá achando do jogo e tal? É algo que eu não tinha, tá ligado? Tipo assim, uma outra pessoa acompanhava basquete e tal, mas não era igual a gente acompanha aqui, sabe? Então, é o que eu falei, o objetivo é é continuar com a mesma pegada e, se Deus quiser, cobrir o título do Lakers ano que vem. E é isso, vamos aí. Espero que tenha dado certo meu perfil e obrigado a todo mundo que gosta.
Cara, eu confesso a vocês, enquanto você tava falando, eu tava pesquisando algumas coisas sobre o perfil da Lia. E pra quem está ouvindo o perfil, quem está ouvindo o LakerCast agora não vai entender. Porém, algumas pessoas do LakerCast aqui na gravação do Skype estão com a câmera ligada. Uma delas é a Lia. E eu volto na tela do Skype e a Lia tá de óculos amarelo, como manda o figurino, em Cancun. Então, Lia, você poderia me dizer, cara, tipo assim, eu sei bem como é que você chegou aqui. Eu posso dizer que acho que eu fui uma das primeiras pessoas, sei lá, que acompanhou esse, tipo, esse crescimento teu, tá ligado? Eu realmente fico bastante feliz pra onde você tá chegando. Então, tipo, o que é que você espera pra sua página, pra nossa querida mancha roxa, Purple Stand, pra próxima temporada?
Cara, a minha intenção ao criar a página foi, tipo, a mesma coisa, assim, não tanto por incomodar quem me segue na minha conta pessoal, mas pelo fato de eu querer interagir com a galera sem usar o meu perfil pessoal, sabe? E aí, o que eu fiz? E na verdade, a Purple Stand surgiu uns dias depois do dia 9, né? Mas a gente pula essa parte. E, cara, tipo, sei lá, eu só cheguei assim e comecei a falar e tal, e tipo, eu percebi que eu amadureci muito durante a temporada, sabe? Ultimamente eu tô tentando levar um conteúdo um pouco mais sério e, sei lá, tipo, eu tô muito feliz, assim, com o rumo que as coisas estão indo, sabe? E, não sei, tipo, antes eu era mais zoeira e tal, e também porque durante essa temporada eu aprendi muito, aprendi muito sobre basquete, porque eu sou muito nova ainda, né? Já, como eu falei no outro podcast que eu estava presente, eu comecei em 2019 a acompanhar, lá por outubro, novembro. Então, tipo, a temporada passada e essa temporada foram, tipo, muito, muito, assim, um nível muito diferente de como eu entrei nessa temporada e como eu vou sair, sabe? E como eu já saí, né, infelizmente, enfim.
Como a Lia já explicou bastante, eu acho que é até legal isso, porque eu e a Lia, a gente... Quer dizer, a Lia, ela começou ali muito parelha comigo, eu ainda era um perfil muito pequeno, não sei qual foi a loucura que deu nela pra ela vir, aquele perfil é bom pra gente conversar sobre páginas, como se eu tinha, sei lá, um mês de perfil, mas acontece coisas do destino, né? Então, o Guilherme, ele já falou, então eu acho que seria bom aqui, até pra finalizar, esse é um episódio de abertura do LakerCast em Cancún. Eu acho que depois do Júlio a gente dá nossas previsões dos playoffs, que estamos em Cancún, mas a galera tá trabalhando firme e forte ali pra tentar uma coisa que a gente já conquistou 17 vezes, né? Já que o último título ali, a gente não tava ali no projeto. Foi em 1983 do Seven Seekers. Então, Julião, o que é que você espera da sua página, cara? Sua página que já tá aí há um tempo, deu um glow up gigante nessa temporada. E eu fico feliz por ter acompanhado isso.
Cara, assim, nesse final de temporada eu achei uma parada que eu acho que é o ideal, porque eu vinha fazendo o que nem vocês fazem, de trazer as informações direitinho e tal, as notícias. E o Paulinho, num podcast que ele gravou com a gente, ele falou, pô, um monte de gente traz essas informações. E isso é verdade, cara. Teve um dia... Caraca, qual foi a notícia que saiu? Assim, o KCP não ia jogar no jogo 5 dessa série contra o Phoenix Suns. E aí, moleque, eram 10 perfis dando essa notícia. Eu falei, cara, eu não vou dar essa notícia, porque já tem muita gente dando essa notícia. Então eu tô trazendo informação, mas também tô, tipo, zoando. Eu tô zoando mais do que tô trazendo informação. E pra mim isso, pô, tá sendo maneiro, tá ligado? Tá sendo bacana pro meu conteúdo, assim. Eu acho que eu consigo me... interagir com a galera de uma maneira melhor. Consigo falar de maneira séria, mas também consigo zoar. Consigo interagir com outras torcidas da NBA e TT. Esse sempre foi o intuito, né? Eu nunca foi fazer um negócio muito sério. Era mais, tipo, trocar uma ideia com a rapaziada que era fã de basquete. E aí eu tô fazendo os memezinhos. Os edits que eu faço, inclusive, rolaram esse ano. Teve aquele da musiquinha do Molejo. Do molejo? Não lembro agora se é do molejo. Não, é do Raça Negra, é do Raça Negra. A musiquinha do Raça Negra. Teve um do Shingeki no Kyojin, que tá aí também, se vocês quiserem acessar. Tem um dos playoffs, tem um do The Office também, pô, isso eu me orgulho demais. Eu vou fazer uma thread só com os edits dessa temporada pra vocês verem lá. Pô, tem vários. E tá bem legal.
Exato.
Então, tipo, esses conteúdos vão continuar. E, pô, eu queria fazer um agradecimento aqui. Não pode falar de marca, né? Caraca, não pode falar de Coca-Cola e tal. De refrigerante da Lata Vermelha. Exato. Que ninguém conhece. Não, sacanagem.
A gente não pode falar do refrigerante de cola misterioso.
É, da Lata Vermelha. Não pode. Mas, sim, pô, eu queria fazer um agradecimento ao cara da Pro Jersey. Pô, a rapaziada da Pro Jersey é muito gente boa. Tá impulsionando uma rapaziada aí na TL. E tá sendo bem legal. E, pô, eu e o Guilherme, a gente começou com o cara desde o comecinho mesmo. Quando ele trocou, assim, o foco do perfil da loja, né? E aí ele falou com a gente. Nem era Pro Jersey o nome na época. Eu nem lembro qual era o nome. E, pô, foi mó legal, assim. Pra mim, representou uma parada, tipo, caraca, meu perfil tá crescendo. Uma loja tá querendo que eu impulsione o produto dela. Doideira. E, pô, agradecer. E a gente vai estar com os projetos aí pra frente, da parceria. E é isso, cara. Fora isso, é continuar interagindo com a galera. Tem muita gente boa na NBTT, é um absurdo. Tem muita gente pé no saco? Muita. Tem muita gente chata? Muita. Muita gente que, pô, médio necessário? Tem. Mas tem muita gente maneira, tem muita gente que tá fazendo um trabalho muito maneiro na comunidade. E eu acho que a gente tem que dar... bater papo pra essa rapaziada. E quem tu não gosta é o famoso bloco. Não tem jeito. Não, sacanagem. Mas é isso. Eu tô feliz. Sacanagem. E a próxima temporada vai ser bem legal. Sacanagem, mano, em parte, né? Sacanagem,
você, em parte, né? Mano, você é tipo o LeBron James em época de playoffs. Você é dando bloco em todo mundo, você.
Pô, moleque, eu sou o Mauro César, tá ligado?
Ô, Ranquinho, me permite falar um negócio antes?
Até dois.
Não, eu só queria realmente agradecer o cara da ProJesse mesmo, cara, porque eu achei o print esses dias e até mandei pro Julião, pô. Aí, tipo assim, a gente perguntando um pro outro assim, pô, e aí, o cara te mandou mensagem e tal. Aí a gente tava tipo, caraca, estamos ficando grandão, tá ligado? Tem alguém querendo fazer parceria com a gente. E, pô, foi muito maneiro, pô, ter que agradecer esse cara, porque se meu perfil cresceu, lógico que tem a ver com vocês também e tal, mas ele também tem a ver com isso, sabe? É o que eu falei lá, o público dele veio muito pra quem faz parceria com ele, sabe? O cara da ProJesse que tá sempre dando oportunidade pra quem quer, sabe? Então, tipo assim, ele sempre fala, tipo, pô, me chama na DM aí e tal. Então, pô, o cara é muito gente boa. E conteúdo de qualidade máxima, tá ligado? Inclusive, Cupom Brasil ED, 15% de desconto. Tamo junto. Enfim.
Ih, meteu essa minha concorrência. Miguel, pode cortar, tá? Pode cortar, que eu não vou perder meus produtos pra esse maluco.
Vai, Julião, aproveita e faz o seu,
Já que vocês estão falando isso, eu acho que seria até legal, né? Porque, assim, obviamente, a Pro Jersey, ela... Eu não sei se ela foi a pioneira em questão disso. Se eu falar que ela foi... vai ser muito injusto da minha parte, porque eu realmente não sei, seria injusto com as outras lojas. Eu vou até citar aqui a Layup, que ela ajuda o perfil da Lia, né? Ela ajuda o perfil do Gabriel também. Assim como a Pro Jersey, ela ajuda os perfis do tanto do Julius, tanto o do Guilherme, cara. Então, sei lá.
E do Miguel Zudu também. Do Miguel Zudu também.
Exato, cara. Eu gosto muito dessa conexão que vocês têm com essas lojas, com as páginas que vocês entram em parceria. Cara, então eu acho que pra finalizar aqui, acho que todo mundo está devidamente agradecido. Eu acho que seria bom a gente falar sobre um palpite rápido de quem vocês acham de que vão ser as finais das conferências e as respectivas finais da NBA. Posso dar o meu palpite?
Pode. Fica à vontade, Leandro.
Finge que o podcast é seu. Finge que o podcast
De leste, eu irei de Nets, Brooklyn Nets. Eu acho que o Brooklyn Nets irá passar em 7 jogos. E eu acho. E eu tenho certeza que o Philadelphia vai passar em no máximo 6. Então a final vai ser Philadelphia e Nets no leste. E no oeste eu vou usar, hein? Eu vou usar. Eu vou de. Ah, não sei.
Eu vou colocar, infelizmente, porque eu tô torcendo muito pro Denver Nuggets, mas eu vou colocar o Phoenix Suns em 6. E eu vou colocar o nosso querido... Ah, eu tenho uma dúvida gigante, cara. Eu vou colocar que o Kawhi vai baixar o playoff mode e que ele vai conseguir levar o Clippers a não cair em ostracismo. E minha final do Oeste vai ser Clippers e Suns. E a minha final da NBA será Suns e Brooklyn Nets. Dois times que nunca ganharam um campeonato e que vai ser uma final totalmente inédita. E digo mais, quem vai ser o campeão vai ser o Nets.
O ranking já deu os palpites dele, vou dar o meu aqui, que vai ser bastante polêmico. Inclusive, uhum, mandando grandes abraços durante isso. Primeiramente, Nuggets e Suns. Vai ser 4-1 pro Nuggets. Um show de Facundo Campazzo para cima de CP3.
Point God.
Um abraço. E também vai ter um tal de DeAndre Ayton que vai ser dominado pelo grande Nikola Jokic, que vai jantar ele.
É porque assim, né? É o MVP, né, mano? Aí a gente...
o MVP não tem jeito.
Ô, Gabriel, tu tá ligado que o Nikola Jokic veio parar no Nordeste esses dias, tá ligado disso? Brotou aqui no Nordeste e tal.
Eu vi.
Olha com a rapaziada do Nordeste, pô.
Dizem que ele passou pra pegar um terno ali, né? Antes disso. Mas. Falando aí, o Nuggets vai passar do Suns, 4-1 pro Nuggets. Depois no Oeste também, calma aí, quem é no Oeste também que tá outro jogo lá que eu esqueci total?
Clippers e Jazz.
Ah, é, Clippers e Jazz. Mano, infelizmente, mais um ano que vamos ver 2% chorar. 4-3 pro Jazz, com o jogo 7 lá no Staples Center, com bola de 3 no final, como é o cara que joga no League? Jordan Clarkson, bola de 3 no final pra matar o jogo.
Pô, o Gabriel, posso acabar com seu sonho? É que o jogo 7 vai ser em Utah, mané.
Ah, vai ser em Utah? Então vai ser lá em Utah pra enlouquecer a Jazz Nation. O Jordan Clarkson vai meter uma bola de 3 no final e vai pra galera. E aí o nosso querido Clipão vai ser eliminado pro Utah Jazz. E aí a final de conferência Oeste vai ser Utah Jazz e Denver Nuggets. E vai dar Denver Nuggets. E então o Nikola Jokic vai conseguir levar o Denver pra final da NBA. Já na nossa querida conferência Oeste, infelizmente, o Nets vai ser eliminado 4-2 pro Milwaukee Bucks. E aí, infelizmente, o nosso Nets no Paint vai vir pra Cancun. Nets no Paint, torcida organizada do Nets.
Brooklyn Guy,
que hoje... Olha, eu tenho mandar um parabéns aí, Brooklyn Guy, que fez... conquistou 4 mil seguidores hoje no Twitter. E aí o nosso querido Milwaukee Bucks, do First Buck Brasil, vai pra final da Conferência Leste e vai enfrentar o Atlanta Hawks de Trae Young, que vai passar 4-1 no Philadelphia 76ers. Muito obrigado.
Isso é muito polêmico, cara.
4-1 no Philadelphia 76ers com... no próximo jogo, eu já tô falando isso aqui, no próximo jogo, quem vai marcar o Trae Young? Vai ser o Ben Simmons, que vai ser... Vai deixar o Trae Young mais solto que arroz da Ana Maria Braga, ok? Só queria deixar claro isso. Então o título vai pro Denver Nuggets, sim. Nikola Jokic vai conseguir se provar e finalmente Giannis Antetokounmpo vai mostrar que é uma fraude. Jogador de temporada regular. Muito obrigado.
Nossa senhora. Eu só queria dizer aí para as torcidas que estão escutando que eu não compacto com exatamente nada com o que o nosso querido Dudley falou. Tirando o Triang careca. Eu aceitei da Triang careca. Então, acho que depois que o Dudley falou, né? O Gabriel falou, eu acho que seria bom o Guilherme, né? Se a gente conseguir essa linha de lunáticos, eu acho que o Guilherme seria um bom sucessor. Então, Guilherme, o que é que você espera aí pros playoffs desse ano?
Primeiramente, tu meteu essa mesmo, que eu sou lunático. Depois aquilo, mas tá bom. Você pode, você tem crédito. Eu te amo mesmo assim. E, enfim, desse lado de cá, nossa querida Conferência Oeste, o nosso querido Phoenix Suns irá passar do nosso querido Denver Nuggets em 6 jogos. Com o nosso lindo Devin Booker acabando com o jogo de novo. Eu não gosto dele, mas ele acabou com o Lakers. Isso é inegável. Então, enfim, ele vai acabar de novo com... Só que agora vai ser com o Denver. Nikola Jokic jogará muito, terá média de triplo-duplo, porém, não será suficiente. E o Phoenix irá passar em 6 jogos. Do outro lado, nosso querido Clipão pipocará novamente. Porque só sabe fazer isso. É uma pipocada atrás da outra e irá pipocar contra o nosso querido Utah. Não que perder para o Utah seja uma pipocada, porque o time do Utah está muito bom, inclusive. E eu acho que o Utah irá passar em 6 jogos também, com o nosso lindo Donovan Mitchell acabando com o jogo. E se você não sabe, eu sou muito fã do basquete do Donovan Mitchell. O que eu não gosto do Rudy Gobert, eu gosto do Donovan Mitchell. Enfim. Então, final daqui vai ser Utah Jazz e Phoenix. E já adiantando que o nosso Phoenix Suns irá para as finais da NBA em 7 jogos. Com o Chris Paul metendo um game winner no jogo 7 novamente. Porque ele é mestre em fazer isso. Então, teremos a nossa primeira final da NBA com o Chris Paul. Do outro lado, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, eu estou fechadíssimo com o nosso lindo Giannis Antetokounmpo. Eu estou fechadaço. Eu estou muito fechado, fechadão mesmo com o Milwaukee Bucks. E o Milwaukee Bucks passará do Brooklyn Nets em 6 jogos. Sem James Harden não dá. Sem James Harden não dá, já estou avisando logo. E o nosso Milwaukee Bucks passará. Do outro lado, eu tô torcendo muito, muito mesmo para que o Atlanta passe. Eu realmente estou apaixonado no basquete de Trae Young. Porém, não vai rolar. E o Philadelphia vai passar em 6 jogos. No máximo, no máximo. Pode até ser em 5. Embidão voltou, esquece.
E o campeão?
Na final da conferência, que teremos Milwaukee Bucks e Philadelphia, para quem não sabe, Giannis Antetokounmpo é o pai do Embiid, né? Não sei se vocês sabem, mas o Giannis Antetokounmpo é o pai do Embiid. E o Antetokounmpo será o pai do Embiid novamente. E o Milwaukee vai passar em 6 jogos. Vai passar em 6 jogos acima do Philadelphia e irá para a final da NBA. Então, a final da NBA terá Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Devin Booker jogando muito, Chris Paul jogando muito, Cameron Payne jogando muito e o Jay Crowder, não é esse não, só sabe falar, enfim. Mas eles não serão pares para Giannis Antetokounmpo, sim, que finalmente irá se provar e mostrar que não é nada de jogador de temporada regular e que conquistará o Finals MVP. Milwaukee em 6, passando todo mundo 6 jogos também. Milwaukee, cara, em 6 jogos e o Giannis Antetokounmpo Finals MVP com 40 pontos por jogo e aquela defesa ali, o tal do Dominaton aí não vai conseguir parar o nosso Antetokounmpo não. Então, eu estou fechadaço com o nosso Milwaukee Bucks e nossa família Antetokounmpo, que eu tenho muito carinho. E o Milwaukee Bucks se sagrará campeão da NBA pela segunda vez, sei lá, desde 1971 que não é campeão, para alegria do meu humano Giannis Brasil, que eu gosto muito. E é isso. Meu palpite é esse. Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, Milwaukee Bucks campeão. Apenas.
Lia, o que é que você acha para esses playoffs?
Cara, sei lá. Eu acho que o Phoenix Suns passa do Denver Nuggets em 6 jogos. Eu confio no MVP Nikola Jokic, mas sei lá. Eu acho que depois da surra que a gente levou, eu tô um pouco traumatizada de subestimar o Suns. Então eu acho que vai dar Suns em 6 jogos. E, cara, eu acho que dá Clippers. Eu acho que dá Clippers em 7. Eu acho que, sei lá, o time tá muito encaixadinho. O do Jazz também, claro, mas eu acho que vai dar Clippers em 7 jogos. E na final de conferência, eu acho que dá Suns em 6. Mas eu não ficaria surpresa também se o Clippers passasse. Não gosto de subestimar nenhum time, apesar de ser clubista. E do leste, eu acho que, cara, essa lesão do Harden pesou bastante pro Nets, mas eu acho que vai ser Nets em 7. Eu acho que, cara, Nets não dá, cara. Eu acho que o Nets vai ser campeão, já tô prevendo a minha final.
Temos palpites parecidos, né?
Então, eu acho que sim. E daí no outro lado do leste eu acho que vai dar Sixers e Hawks, né? Eu acho que vai dar Sixers em 6, talvez em...
Eu acho que acabou de sair um negócio aqui que talvez mudará o rumo da série Clippers vs Jazz, né? O escritor, não vou dizer que é oficial, mas ele faz parte de algumas mídias sociais aqui, e além do Clutch Point, ele falou que o Serge Ibaka não viajou com o Clippers para Utah. Parece que ele perderá o jogo 1 e o jogo 2 lá em Jazz, contra o Jazz.
Mas ele não tá jogando, ele não jogou contra
a
Dallas.
Mas aí que tá. Cara, se tivesse o Serge Ibaka, ia ter pelo menos alguém para segurar o Rudy Gobert. Não mais tem.
Menos, né? O Clippers talvez, não tá jogando no Small Ball.
Talvez se o Zubat com raiva aí consiga.
Não, o Clippers não tá jogando no Small Ball. Eles adaptaram pro Dallas, porque
exato,
o Doncic porque... tava fazendo o Zubat de gato sapato na troca, entendeu? Aí eles adaptaram pra jogar no Small Ball.
E como não tinha pivô agressivo ali, tanto que eles tiveram que apostar no Boban, né? Porque o Porzingis é patético. Então, eles tiveram que apostar no Boban ali no garrafão. E não tava dando certo, o Boban não é bom. Tá ligado? Boban, ele faz ali os pontinhos dele, você bota dele, mas ele não é bom. Ele não tem nem handling pra segurar a bola. Então, tipo, o small ball do Clippers funcionou. Agora, nesse caso, onde a gente tem um cara disputando de poi, um cara que entrou na lista de top 10 MVP aí por algum tempo, que é o Rudy Gobert, além do Donovan Mitchell, que é um cara mágico, assim, eu admiro tanto ele quanto o Guilherme, eu acho, vai ser uma grande baixa pro Clippers, até porque o Zubat não para o Gobert. A gente conhece bem o Zubat. E ele, assim, ele é bom, mas ele não para o Gobert. Ai, cara. Então, qual é a sua final do NBA, Lee? Você muda o palpite depois do...
Não, a minha final é... Bom, daí, enfim, que daí a final da conferência seria Suns e Clippers, né? Eu acho que o Suns passa, então seria Suns e Nets. Eu acho que dá Nets em 6, ou talvez 5. Cara, o Nets não dá, cara. Tipo, pra mim já pode dar o troféu já, e já era. Os caras... Tipo, o Lakers deu errado e o Nets tá arregaçando tudo. Eu acho que o único time que teria capacidade, tipo, saudável, real, de bater de frente com o Nets seria o Lakers, se tivesse saudável. Mas sim, essa temporada foi uma bosta, tudo foi um lixo. E, bom, eu ia falar, acabei de receber uma notícia aqui, que na Free Agency tem dois times que estão super interessados no Schroeder, que é o New York Knicks e o Bulls. Miami Heat.
O Bulls também.
Deixa eu ver aqui. Enfim, que espero que ele vá pra qualquer lugar, que suma da minha frente.
Eu acho que da China seria bom.
Pra China, pra qualquer lugar que for. Enfim, eu não quero mais esse cara no meu time, ok? E é isso. Eu fiz um tweet dia 27 de março falando que eu amava o Dennis Schroeder. E agora, tipo, sei lá, umas... Sei lá quantas pessoas desenterraram esse tweet. Gente, eu fui iludida, ok? Eu não gosto desse cara.
Cara, foi no bloco dele, eu lembro. Foi num bloco que ele deu.
Então, vamos lá. Vou deixar o Lanzudo pro final, porque, né? O melhor sempre fica pro final, né? Aquela parada, cara. Eu descobri hoje que eu sou um zicador profissional. Então tudo que eu falar aqui, você bota ao contrário. Tá bom? Vamos fazer assim? Tudo que eu falar aqui, o meu coração quer ao contrário. Mas a minha boca tá querendo dizer isso mesmo. Vamos lá. O Clippers vai passar em 5 jogos pelo Utah Jazz. Esse é o primeiro. O Phoenix Suns vai passar em 6 jogos do Denver Nuggets.
Ok.
E aí a final vai ser Suns e Clippers. E aí o Clippers vai passar em 6 jogos. E vai chegar na final. Beleza? No outro lado, no leste, o Nets vai varrer o nosso Bucks. 4-0. O Philadelphia vai passar pelo Atlanta Hawks em 6 jogos. A final vai ser Nets. A final de conferência, né, da Conferência Leste, vai ser Nets e Filadélfia. E o Nets vai passar em 5 jogos. A final da NBA vai ser Clippers e Nets. E aí eu não sei o que falar, moleque. Porque seja lá quem for campeão aqui, eu prefiro parar de assistir NBA do que ver esses dois times campeões. Mas o Nets vai ser campeão numa varrida de 4-0. Agora você pega tudo isso e bota ao contrário aí. E aí, essa é a minha opinião, entendeu?
Justo. E Luan, acho que você seria a peça ideal pra gente finalizar esse episódio de hoje.
Cara, eu vou começar com o time do calvo jovem, né? O Trae Young, não tem jeito.
Meu amorzinho.
O Hawks vai passar do Philadelphia em 6 jogos. O Nets vai passar do Bucks em 6 jogos também. O Suns vai passar do Denver em 5 jogos. O Utah Jazz ganha do Clippers em 7 jogos. Então, aí, o Nets vai varrer o Atlanta Hawks. O Utah Jazz vai ganhar do Suns. A final vai ser Nets e Utah Jazz. E o Netão vai ganhar.
Interessante, cara. Mano, então, eu acho que a maioria dos palpites aqui ficaram como o Nets sendo campeão. Ninguém fala. Acho que só o Guilherme falou que um time do Oeste seria campeão. Eu tô brisando.
Não, eu falei que o Milwaukee vai ser campeão.
Então, ninguém falou um time do Oeste sendo campeão. Realmente, o time do Leste, os times do Leste...
Que não, o Gabriel falou o Denver, pô.
Ah, é, ele falou... Ele realmente falou lá a atrocidade do Yannis. Com todo respeito. Mas, acho que só do resto falaram que um time do Oeste será o campeão, porque realmente, você analisando os times do Leste que estão hoje, tem um elenco mais forte, mais estrelados. Então, faz mais sentido esses nossos palpites. Mas não descartaremos o Trae Young careca, né? Porque realmente, realmente é algo a se levar em consideração. Mas então, vamos encerrando aqui mais um episódio do LakerCast. O primeiro episódio de abertura do LakerCast, né, é em Cancún. Eu quero agradecer muito a Lia por ter colado aqui, sendo uma convidada especial, podemos dizer assim. Muito obrigado, Lia, de verdade.
Eu que agradeço pelo convite, tamo aí sempre, nós estamos juntos.
Tá virando de casa,
quero
já.
Quero o Dennis Schroeder fora do Lakers, é isso. Beijo a todos, amo vocês todos.
Leiga.
vamos, tchau, gente, um beijo a todos. Beijo.
A cara dela de revolta foi muito boa. Enfim, eu queria agradecer a todo mundo que viu até aqui, todos os hosters que compareceram, as redes sociais e o canal do Gabriel estão nas redes sociais. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Um beijo e tchau.